E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã de sexta-feira aqui pela Rádio USP. Seguimos juntos até as 9 da manhã e vamos para o tema de meio ambiente, né? Você acompanha sempre às sextas-feiras. O abastecimento de água para a região metropolitana de São Paulo volta a preocupar. O total armazenado em todos os mananciais fechou o mês de fevereiro em 57,1%. No final de fevereiro do ano passado, esse volume estava em 75,1%, ou seja, 18% a mais no ano passado. O Cantareira, principal sistema de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, fechou o mês de fevereiro com um nível igual a 48,3%, enquanto no final de fevereiro do ano passado estava em 59,5%. Ou seja, o prognóstico climático também não é favorável. Então, será que nós estamos diante de uma nova crise hídrica? Sobre isso, converso com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, o PROCAN, do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Professor, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Professor, qual a sua avaliação a respeito da situação atual dos mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo?
Bom, Roxane, como você mesmo adiantou na abertura, nós temos uma quantidade armazenada menor do que a do ano passado. Então, nós temos enfrentado aí uma redução no volume de chuvas, não só sobre o sistema Cantareira, mas também sobre os outros mananciais, levando a uma situação pior do que a do ano passado. E lembrando que nós entramos agora em março, a tendência é que as chuvas de março elas sejam não tão volumosas quanto de janeiro ou fevereiro, então a recarga que nós teremos até o final do mês, quando começa, né, o outono, já um período de estiagem, ela vai ser menor do que seria necessário. Então nós vamos enfrentar um período de estiagem com volume de água menor do que nós tínhamos no ano passado, e isso preocupa diante do prognóstico climático até o final do ano.
Detalhe um pouco mais para a gente qual é o prognóstico até o final do ano.
Então, Roxane, nós tivemos a entrada no ano passado de um La Niña, que é o fenômeno oposto ao El Niño, e o que ocorre quando nós temos o La Niña? Na região sul do Brasil, nós temos uma redução no volume de chuvas, nós temos um clima um pouco mais ameno, e essa redução no volume de chuvas se verificou, por exemplo, com uma estiagem severa no Rio Grande do Sul, também uma estiagem importante no Paraná, em algumas regiões de Santa Catarina, e isso acabou repercutindo no clima na região metropolitana de São Paulo. Há uma certa divergência, né, quando conversamos com climatologistas, com meteorologistas, a respeito da influência do El Niño ou do La Niña em São Paulo. Mas dependendo da intensidade desse fenômeno, eu tenho estudos já publicados que mostram que efetivamente nós podemos sofrer ainda essas consequências, e isso acabou acontecendo porque a mesma estiagem que ocorreu no sul, ela também se fez presente aqui na região metropolitana de São Paulo, com uma má distribuição de chuvas. Então, às vezes, você tem um local onde chove muito, temos enchentes, inundações, enquanto em outros locais da cidade de São Paulo, da região metropolitana, nós temos um ambiente seco. E isso foi muito prejudicial à recarga dos mananciais. Esse La Niña, ele está terminando agora em abril, maio, e aí nós entramos na chamada fase neutra, que normalmente é uma fase de transição entre um La Niña e um El Niño, por exemplo, mas a má notícia é que provavelmente esse El Niño vai voltar em setembro. Ou seja, quando nós temos no segundo semestre, né, o período de recarga mais intensa dos mananciais, quando chega a primavera, essa recarga também não vai ser tão intensa quanto desejado. Então, o resumo: nós chegamos, né, nesse verão com níveis mais baixos do que era desejado comparativamente ao ano passado, tivemos uma recarga menor e essa recarga menor ela deve se prolongar, infelizmente, para o próximo verão.
Bom, então é a pergunta, né, que todo mundo vai se fazer diante disso tudo. Quer dizer, a gente pode ter uma nova crise hídrica?
Então, eu concordo com a Sabesp quando ela fala que neste ano nós não temos risco de desabastecimento. A situação não deve se alterar drasticamente esse ano, mas ela pode se alterar no próximo ano. Veja, a crise hídrica, que oficialmente ela foi reconhecida pelo governo do estado na época, como tendo início em 2014, no início de 2014, e foi até o início de 2016, na verdade ela já se anunciava em 2012. E principalmente, no meu entendimento, do ponto de vista científico, ela começou em maio de 2013, embora oficialmente a gente considere o período 2014 até 2016, início de 2016. Então, essas crises, elas não acontecem abruptamente, elas vão se anunciando como? Com a redução do volume de chuvas, com a redução do nível de mananciais importantes, até que chega um determinado momento onde você percebe que o cenário ele não é favorável e que realmente nós partiremos para algum tipo de restrição maior na distribuição. O que joga favoravelmente em relação especificamente ao Cantareira é que hoje a Sabesp ela administra o Cantareira de uma forma diferente que ela administrava no pré-crise. Então, dependendo do nível das águas, ela reduz o volume captado. Então, isso pode dar uma maior tranquilidade para enfrentar uma possível crise hídrica. Mas o que eu, só para encerrar, o que eu costumo dizer, a gente não consegue negociar com o clima. O que a gente pode fazer é trabalhar com prognósticos climáticos e se preparar para situações adversas que, infelizmente, podem acontecer em 2022.
A gente vai continuar acompanhando e pode voltar ao assunto, inclusive. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Instituto de Energia e Ambiente, sempre às sextas com a gente, pode acompanhar os nossos bate-papos que publicamos no nosso portal, jornal.usp.br, e também no canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Muito obrigada, professor. Até semana que vem.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.